Boa noite, Marina. Um prazer estar aqui com vocês da Rádio Gaúcha.
Bom, secretário, queria abrir o nosso papo aqui no Faixa Especial, começando com um tema que é bem recente, que é a vacinação das crianças contra a Covid-19. Os municípios brasileiros já começaram a vacinação nos últimos dias, nas crianças a partir dos 5 anos, com a vacina da Pfizer. E aí eu queria ver com o senhor, qual é a avaliação do Ministério da Saúde sobre essa primeira vacinação das crianças? E queria que o senhor também nos atualizasse em relação à projeção das entregas de novas doses por parte do laboratório, por parte da Pfizer.
Obrigado, Marina, pela pergunta. É um tema bem recente, a vacinação das crianças. Então, a agência reguladora aprovou a aplicação das vacinas da Pfizer para a faixa etária de 5 a 11 anos. É uma vacina específica, uma vacina que tem um rótulo laranja, diferente do rótulo das vacinas da Pfizer aplicado em todos os brasileiros acima de 12 anos de idade, que tem um rótulo roxo. Então, a gente tem essas vacinas que foram aprovadas pela Anvisa e incorporadas ao PNO. Essas vacinas já chegaram ao Brasil, já foram duas remessas, cada remessa de 1,2 milhão de doses, e essas remessas foram entregues em menos de 48 horas a todos os estados. A expectativa é que amanhã, na segunda-feira, dia 24, a gente receba mais um lote dessas vacinas da Pfizer para essa faixa etária de 5 a 11 anos, em um lote, então, de 1,8 milhão de doses. Temos já também uma quarta entrega programada para o dia 3 de fevereiro, com também 1,8 milhão de doses. Então, só para recapitular, em janeiro já recebemos 2,4, receberemos mais 1,8, totalizando aproximadamente 4,3 milhões de doses. E a programação de fevereiro, estimativa de fevereiro, é que a gente tenha mais 7,2, 7,3 milhões de doses, das quais a primeira entrega será no dia 3, com 1,8 milhão de doses. E também recentemente tivemos a aprovação por parte da Anvisa do imunizante Coronavac para a faixa etária de 6 até 17 anos de idade. Então, é importante frisar que a Coronavac foi aprovada pela agência reguladora com uma autorização de uso emergencial para todos os brasileiros acima de 6 anos e até 17 anos, e acima de 18 anos já tinha autorização de uso emergencial por parte da agência reguladora. Importante mencionar que o Ministério tem algumas dessas vacinas em estoque, isso será distribuído para os governos estaduais, os próprios governos estaduais, nas suas redes estaduais também tem essa vacina e os municípios também na sua rede estadual tem essa vacina. O Ministério, então, provoca esses estados e municípios para que informem a quantidade que tem, para que a gente, a partir daí, estabeleça uma estratégia, então, de distribuição dessas vacinas da Coronavac.
Então, secretário, em relação a Coronavac para crianças e adolescentes, o Ministério da Saúde vai decidir pela incorporação dessa faixa etária na vacinação. Vai orientar os municípios a utilizar essa vacina também na faixa etária de 6 a 17 anos, além da população adulta.
Exato, Marina. O Ministério se posiciona sobre esse tema e a expectativa, sim, é que a gente comece a vacinação das crianças com esse imunizante da forma o mais breve possível.
Beleza. Bom, nós estamos conversando com o secretário Rodrigo Cruz, secretário executivo do Ministério da Saúde, aqui no Faixa Especial, na noite desse domingo. Em relação à vacinação contra a Covid-19, secretário, a gente também está em andamento no Brasil com a aplicação da dose de reforço, que está sendo aplicada em toda a população adulta. E imunossuprimidos também já começaram a tomar a quarta dose da vacina. Qual é a projeção do Ministério em relação à aplicação dessas doses a mais? O quanto deve durar? E eu, por exemplo, que tenho mais de 18 anos, que já tomei uma terceira dose, há uma possibilidade de eu tomar uma quarta dose, de essa vacinação ser ampliada também ao longo do ano de 2022?
Marina, vou trazer alguns números para poder ilustrar um pouco melhor essa nossa conversa. Então, o governo federal já distribuiu mais de 408 milhões de doses, das quais mais de 340 milhões de doses já foram aplicadas. Dessas, cerca de 30 milhões foram aplicadas como dose de reforço. Então, como você bem colocou, todos os brasileiros adultos acima de 18 anos que já tomaram a segunda dose há mais de 4 meses estão aptos a tomar a dose de reforço e essa é a recomendação do Ministério da Saúde. A gente sugere, a gente solicita que todos que estejam aptos que retornem ao posto de saúde para poder, então, reforçar a sua imunização com essa terceira dose. Como você bem destacou e lembrou, para os imunossuprimidos já está, então, autorizada uma quarta dose. A gente não tem ainda, Marina, uma definição acerca da continuidade ou da necessidade de se aplicar mais doses em toda a população. Existem estudos que estão em andamento, Israel está fazendo um estudo de aplicação de quarta dose na população adulta, mas a tranquilidade que o Ministério da Saúde gostaria de passar para a população é que a gente acompanha a evolução de todos esses assuntos e que ainda em 2021 o Ministério da Saúde, com uma estratégia, um planejamento de aquisição de doses, garantiu doses suficientes para poder aplicar as doses na população brasileira, caso seja necessário, então, essa quarta dose, como você coloca. Hoje os estudos ainda não apontam a necessidade dessa quarta dose, mas caso ela seja necessária, o Ministério tem contrato com a Pfizer e tem contrato com a Fiocruz, que fornece a vacina da AstraZeneca, para poder, então, avançar nessa estratégia de imunizar toda a população brasileira. Então, a mensagem é essa, ainda não temos uma evidência científica que aponte a necessidade dessa quarta dose. Estamos acompanhando, estudos estão em andamento, e assim que a gente tem alguma evidência, a mensagem de tranquilidade é que sim, a gente tem as vacinas disponíveis para isso.
Maravilha. Bom, secretário, nós estamos acompanhando aqui no Brasil, nesses primeiros dias de 2022, um aumento considerável no número de casos de Covid-19, somado ao avanço de uma nova variante, que é a variante Ômicron, e também somado às festas de final de ano. Muita gente se reuniu, deixou um pouco de lado essas questões das medidas não farmacológicas, uso de máscara, e aí acabou provocando esta alta abrupta no número de casos de Covid. Como o Ministério da Saúde monitora esse andamento da pandemia e que tipo de ação hoje o governo está fazendo junto aos estados, junto aos municípios, na tentativa de controlar essa alta abrupta no número de casos da doença?
Exato, Marina. A gente teve nessa semana o registro de dias com mais de 200 mil casos registrados no país. Então, o maior número de casos já registrado de testes positivos para Covid ao longo desses meses de pandemia. O que a gente tem observado com relação a essa variante é uma característica de maior transmissibilidade. No entanto, a gente verifica que o aumento da curva de internação ela não é tão acentuada quanto o aumento da curva de contágio. Então, acho que isso é interessante observar. Mas isso, Marina, como você bem coloca, não significa que as pessoas não devam se cuidar ou que não devam procurar ao posto de saúde para poder completar a sua imunização com a segunda dose ou ainda, então, a reforçar a sua imunização. A mensagem do Ministério é de cautela, que as pessoas, sim, devam continuar a fazendo uso das máscaras, a higienizando as mãos sempre que possível, dar preferência a ambientes arejados e, sempre que possível, também manter um certo distanciamento, que é o que você chama de medidas não farmacológicas. Então, sim, devem continuar a ser utilizadas. Tenho conversado bastante com estados e municípios para acompanhar algumas questões de ocupação de leitos, os principais insumos que são utilizados caso a gente tenha uma sobrecarga na infraestrutura hospitalar, na infraestrutura de tratamento intensivo, que são os chamados medicamentos do famoso kit intubação, oxigênio. Então, todos esses insumos eles são monitorados com alguma frequência pelo Ministério da Saúde, em conjunto com o CONAS e com o CONASEMS, para que a gente tenha, então, que lançar ou que fazer uso de alguma estratégia caso algum desses indicadores ou algum desses insumos, perdão, sejam utilizados numa frequência maior. Para kit de intubação, por exemplo, a gente tem aproximadamente 2 meses de estoque, levando em consideração a semana de maior consumo durante a pandemia. A gente está atento, estamos conversando com os estados e com os municípios, temos acompanhado as curvas, né? Como você bem colocou, as curvas de contágio elas estão mais acentuadas, mas as curvas de internação elas não estão tão acentuadas quanto as curvas de contágio. O que a gente tem observado nos estudos é que as pessoas que estão mais internando são aquelas pessoas que não completaram o seu ciclo de vacinação. E para que tudo isso funcione, é muito importante que a gente continue na distribuição dos nossos testes rápidos de antígeno. O Ministério fez uma primeira aquisição de cerca de 60 milhões de testes rápidos de antígeno. Discutimos a possibilidade de estender isso com a Fiocruz para cerca de mais 10 milhões de testes para que a gente continue essa distribuição. Então, na semana passada e agora nessa última semana de janeiro, a expectativa é que a gente distribua cerca de 28 ou 26 milhões de testes rápidos de antígeno. Saiu uma pauta de distribuição na semana passada de cerca de 18 milhões e mais uma pauta deve sair agora, Marina, nessa semana que entra, de mais 8 milhões de testes rápidos de antígeno, perfazendo um total de 26 milhões e alguns quebrados de testes rápidos de antígeno que foram e serão distribuídos ao longo desse mês de janeiro.
Isso é bem importante, secretário, porque a gente está convivendo com muita gente apresentando sintomas, mesmo que sejam sintomas leves por conta justamente da vacinação, mas estão apresentando sintomas nesses primeiros dias do ano, ou tiveram algum contato com uma pessoa que positivou, e aí há uma grande busca por testagem, tanto nos postos de saúde, nos hospitais, que é onde há a distribuição, a realização do teste de forma gratuita pelo SUS, mas também nos laboratórios, na rede privada. E o Ministério da Saúde também, nos últimos dias, encaminhou para a Anvisa um pedido para que seja implantada autotestagem aqui no Brasil, que é basicamente a pessoa adquirir o teste e levar para casa e fazer o teste em casa e interpretar o resultado de acordo com as instruções do fabricante. Qual é a ideia do Ministério em relação a essa questão da autotestagem? Eu queria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes por que a autotestagem é importante, qual é a ideia do Ministério em relação a isso, quais são os trâmites para realizar esse procedimento, qual a expectativa do Ministério em relação à implantação do autoteste aqui no Brasil.
Obrigado, Marina, pelo questionamento. O Ministério entendeu que o autoteste é uma estratégia importante para complementar uma política de testagem do Ministério da Saúde. Então, a ideia é que o autoteste funcione como um apoio ao diagnóstico. O apoio ao diagnóstico não deve substituir o diagnóstico, então acho que é importante isso ser dito, Marina. A recomendação, caso a pessoa esteja sintomática ou caso, enfim, queira confirmar o diagnóstico, é que procure um posto de saúde ou algum laboratório para que faça, então, o teste com o apoio de um profissional de saúde qualificado e treinado para isso. No entanto, a gente entende que, nesse momento da pandemia, é importante a gente disponibilizar esses testes para a população de uma forma geral, aos moldes do que já acontece em alguns outros países, né? A gente vê alguns países da América do Norte, alguns países do continente europeu, que já fazem uso dessa estratégia do autoteste. Então, a ideia é disponibilizar esses autotestes nas farmácias, onde você tem um profissional farmacêutico que pode orientar o cidadão a como utilizar esse autoteste. Os próprios laboratórios vão disponibilizar vídeos explicativos para que a execução, então, seja feita, né? Os autotestes, eles têm cada laboratório tem uma particularidade, cada laboratório tem uma forma de execução, mas a ideia, então, é que a gente disponibilize isso como um apoio ao diagnóstico para que a gente possa complementar uma estratégia de testagem já existente pelo governo federal. Então, essa estratégia, a ideia é que, num primeiro momento, o Ministério da Saúde não lance ou não faça a aquisição desses testes como uma estratégia pública de compra de testes, de autotestes, mas que sejam disponíveis, eventualmente, aqueles brasileiros que queiram adquirir esses autotestes para poder fazer um teste em casa, eventualmente vai sair, vai visitar um parente, mas antes de ingressar na casa do parente quer tirar uma dúvida e fazer um teste. A ideia, então, é que esse autoteste esteja disponível nas farmácias para que a gente use como uma ferramenta de apoio à testagem e não substitua o diagnóstico em si. Então, essa aqui é a ideia, Marina.
Tá certo. Vamos encaminhando já para o final aqui, secretário Rodrigo Cruz, Ministério da Saúde, nos atendendo aqui gentilmente hoje na Rádio Gaúcha. Para a gente fechar, secretário, no ano passado, em dezembro, os sistemas do Ministério da Saúde foram alvos de vários ataques hackers, um deles, o principal, no dia 10 de dezembro, e aí afetou alguns sistemas do Ministério que os municípios utilizam para fazer o registro dos casos e óbitos da Covid, para fazer o registro da vacinação, e acabou demorando um pouco o retorno por conta justamente de dias depois desse dia 10, uma nova invasão cibernética acabou atingindo os sistemas do Ministério da Saúde. Como é que está a situação agora, secretário? Está tudo normalizado, funcionando plenamente? E o Conect SUS, como é que está a situação do aplicativo? Queria que o senhor atualizasse em relação a isso, para quem usa o aplicativo, por exemplo, para comprovar que está vacinado contra a Covid, para entrar num estabelecimento ou para viajar para o exterior.
Bom, Marina, como você colocou, o Ministério foi alvo de um ataque hacker, né? E esse ataque hacker acabou gerando alguns transtornos para o Ministério, em especial na nossa base de dados. O hacker, na realidade, acessou a empresa que presta serviço para o Ministério de armazenagem de dados na nuvem, e aí, a partir daí, ele entrou na nuvem e acabou deletando algumas bases de dados do Ministério e as aplicações que rodam nas nuvens, né? Então, não só os dados ficam armazenados na nuvem, mas também todos os softwares, as aplicações do Ministério ficam na nuvem. Então, é importante dizer, Marina, que além dos dados, os aplicativos também foram deletados. São aplicativos que são personalizados. A gente não tem um aplicativo de prateleira que, uma vez deletado, basta você reinstalar. A gente precisa reconstruir esse aplicativo. Então, a gente precisou estabelecer um plano de trabalho para que a gente pudesse, então, retornar não só com as bases, mas todas as suas aplicações. Só para a gente estruturar um pouquinho, Marina, essas bases de dados, elas dizem respeito, basicamente, a quatro grandes grupos de informação, que são vacinas, óbitos, internações e casos. E tudo isso relacionado à Covid. Então, todos os dados relacionados à Covid, por uma questão de dinâmica de informações e tamanho e volume de transferência de dados, os dados desses quatro grandes assuntos, só para retomar, óbito, vacina, casos e internações, ficam na nuvem e foram, então, alvos desse ataque hacker. A partir desse ataque, a gente precisou priorizar o reestabelecimento de diversos sistemas que estão todos agrupados nesses quatro grandes grupos. E como é que isso foi feito, Marina? A primeira força, o primeiro grande trabalho do Ministério foi a restaurar ou recuperar todos os dados. Acho que a boa notícia é que isso foi feito ainda em dezembro. A gente conseguiu, em alguns poucos dias, restabelecer e recuperar todos os dados que foram excluídos. Logo após esse trabalho de recuperação dos dados, o Ministério priorizou os sistemas, ou as funcionalidades, melhor dizendo, de captura dessas informações. Por quê? Era importante que o Ministério continuasse recebendo os dados. Então, ainda que a gente tivesse o ataque hacker, a gente precisou e a gente priorizou as aplicações de registro dessas informações. Para quê? Para que o Ministério, enquanto entidade formuladora da política pública, não deixasse de receber os dados. Então, os dados de óbitos e os dados de casos eles continuaram sendo recebidos pelos ministérios e o ministério disponibilizava isso de uma forma mais resumida, mas no próprio site, por intermédio da divulgação de boletins diários. Então, isso continuou sendo disponibilizado. E por que, que isso foi importante, Marina? Para que o Ministério não deixasse de receber as informações num momento tão importante de pandemia. Então, o Ministério não ficou às cegas. O Ministério continuou recebendo, porque a priorização foi recuperar a base de dados e depois, prontamente, recuperar os sistemas de captura dessas informações ou de registro dessas informações, que foi feito ainda em dezembro. Quais foram os dois próximos desafios, né? Então, recuperar os dados, o primeiro desafio. O segundo desafio, retornar com sistemas de registro da informação. E o terceiro desafio foi reestabelecer os sistemas de disseminação dos dados, ou seja, de divulgação das informações. Isso a gente subdivide em duas etapas. A primeira etapa, que é a divulgação desses dados ou a utilização desses dados por parte dos órgãos públicos. Então, os órgãos públicos, secretarias de saúde municipal, secretarias de saúde estadual, que eventualmente utilizem esses sistemas e precisem acessar esses sistemas, também foram priorizados. E, no último momento, porém não menos importante, a disseminação dessas informações para o público de uma forma geral, por intermédio dos aplicativos postos como, por exemplo, LocalizaSUS, como, por exemplo, o Open Data SUS. Um outro exemplo de aplicativo de disseminação pública de dados, mas que acabou sendo priorizado pelo Ministério em relação a esses outros, foi o Conect SUS, como você bem colocou. A gente sabe que nesse final de ano e no começo de ano é um momento onde algumas pessoas viajam e precisariam apresentar, então, o seu certificado de vacinação. Isso foi priorizado no dia 23 ou 24 de dezembro. A gente conseguiu reestabelecer parte das funcionalidades do Conect SUS, onde todos os registros de vacinas feitos até o dia 10, a gente conseguiu, então, disponibilizar no aplicativo. E aí, ao longo desses últimos dias, a gente veio trabalhando para poder atualizar o Conect SUS com as doses e atualizar com as doses aplicadas após o ataque hacker, que, como eu coloquei, Marina, continuaram sendo registradas. Talvez não tivesse disponível para leitura de um público de uma forma geral, mas o Ministério conseguia, sim, acessar essas informações. E hoje, todos esses aplicativos e todas essas aplicações já estão disponíveis e funcionando corretamente. É claro que alguma coisa ou algum ponto pode ainda precisar de algum ajuste fino para ser feito. Mas a informação que a gente tem da área de tecnologia, a gente conversa bastante com eles, conversamos bastante com os secretários estaduais e com os secretários municipais, é que tudo já está reestabelecido, né? Então, acho que esse é o ponto, Marina. Eu acompanhei o seu post, eu te sigo nas redes sociais, vi que você fez um comentário sobre a RNDS, mas hoje ele já está prontamente restabelecido. A RNDS, que é a nossa Rede Nacional de Dados em Saúde, é uma rede, na verdade é uma plataforma que faz a integração de todos esses dados que eu coloquei e, a partir da integração de todos esses dados, dissemina isso para todos os aplicativos ou todos os sistemas que fazem uma leitura de todos os dados de saúde. Então, de fato, teve esse ataque, acabou prejudicando a nossa Rede Nacional de Dados em Saúde, mas a boa notícia é que isso foi restabelecido e o trabalho do Ministério foi priorizado nessas quatro grandes etapas. Recuperação da base de dados, restabelecimento da captura de dados e depois disseminação dos dados para os órgãos públicos e disseminação dos dados para os órgãos públicos de uma forma geral.
Rodrigo Cruz, secretário executivo do Ministério da Saúde, muito obrigada por nos atender novamente aqui na Rádio Gaúcha, secretário. E a gente segue em contato aqui em Brasília. Vamos conversar muito ainda sobre vacinação, sobre testagem. E é um prazer sempre estar falando com o senhor.
Marina, eu que agradeço a oportunidade. É sempre um prazer estar aqui com todos os ouvintes da Rádio Gaúcha. Queria aproveitar esse último momento para poder passar a mensagem de importância de completar o esquema de vacinal, a importância de reforçar a imunização, porque a vacina tem sido a principal arma no enfrentamento da pandemia. Então, vamos observar com cautela o desenvolvimento da variante Ômicron, continuar vacinando, continuar reforçando a imunização e a utilização das medidas não farmacológicas. Eu acho que são extremamente importantes para que nos próximos meses a gente consiga arrefecer ainda mais a pandemia e, quem sabe, no futuro próximo, tá livre dela.